mas eu quero dar mais uma vez as boas-vindas a todos vocês que vieram essa noite, essa primeira noite da quinta edição desse projeto Casa de Vidro. 5 anos atrás começamos esse projeto e é incrível perceber tudo que nós estamos vivendo e tudo que nós já vivemos. E nada melhor do que começar essa quinta edição com um cara que já é da casa, como ele mesmo falou, mas um amigo especial que é o Rashid, e com certeza você ainda vai ouvir muito mais essa noite do Rashid. Mas é muito bom, além de ter o Rashid e toda a sua banda, ter cada um de vocês aqui nessa noite da Casa de Vidro. Casa de Vidro é esse lugar onde nós estamos, não sei se você sabe, mas dentro de uma igreja, Igreja Batista de Água Branca. Esse projeto é um projeto do Ibabe Jovem, mas em uma igreja nós acreditamos que é possível encontrar músicas, parceiros, amigos, irmãos que não necessariamente estão dentro de uma igreja. Encontrar uma beleza e uma verdade que está fora desse prédio, mas também reconhecer e encontrar uma beleza que está dentro desse lugar, dentro de nós. Casa de Vidro é esse lugar onde nós tentamos, há algum tempo, desconstruir essa ideia de que existe um lugar, existe um grupo, existe alguns especiais que detêm uma verdade, uma beleza. Nós acreditamos que essa verdade, essa beleza, não fazem parte de um único grupo, mas elas estão espalhadas por vários grupos. E o que nós tentamos viver a cada mês de julho, nas segundas-feiras, é experimentar e perceber essa corrida da verdade e da beleza aqui dentro, mas que também vem de fora e que também sai para fora. Porque todos nós, cada vez mais, somos pessoas que precisam encontrar um lugar para chamar de casa. Nós buscamos e queremos chegar a esse lugar, nem que seja criando esse lugar, aonde nós poderemos chamá-lo de casa. Nós acreditamos que precisamos viver a partir desse lugar chamado casa. Porque nós acreditamos, ou alguém ou algo nos fez acreditar, que uma casa é que define quem nós somos. Acreditamos que uma casa define quem nós não somos. Acreditamos que uma casa define com quem nós somos. E também acreditamos que uma casa define com quem nós não somos. E por isso nós buscamos e queremos encontrar em algum lugar essa casa. Por isso nós buscamos, corremos e queremos chegar em algum lugar aonde nós poderemos entrar e chamar de casa. Porque nós temos essa necessidade, nós acreditamos que sentimos falta e que precisamos da casa. Mas as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela nos conta uma história no Evangelho de João, no capítulo 10, os versículos 14 a 16, aonde Jesus Cristo, está com os seus amigos mais próximos, os seus amigos íntimos, mas aonde ele também está com outras pessoas que estão à sua volta, que estão perto dele, que estão escutando, que estão querendo entender mais sobre ele. E ao estar com aquelas pessoas, o texto das Escrituras nos diz que em um determinado momento, Jesus disse a eles: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu o conheço, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Existem ovelhas que não fazem parte desse aprisco. necessário também que eu as conduza, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, assim como o meu Pai me conhece, e eu conheço, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Existem outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus diz isso para aqueles homens e para aquelas mulheres. Jesus estava conversando com aquelas pessoas que estavam à sua volta. Mas um pouco antes, Jesus havia feito um milagre, Jesus havia feito uma cura extraordinária. Jesus havia curado um homem que havia nascido cego. E ele fez aquele homem enxergar. E ao fazer aquele homem enxergar, aquilo causou uma grande confusão. Os religiosos daquela época começaram a questionar quem havia feito aquilo com aquele homem, quem realmente era aquele homem, e começam conversas entre os religiosos, os pais daquele homem, aquele homem, até que Jesus volta e aparece e explica para aquele homem o quanto ele estava liberto, o quanto ele enxergava muito mais do que muitos outros que sempre tiveram visão. E ao terminar essa situação com aquele homem que nasceu cego, Jesus então está com amigos e com pessoas que estavam tentando entender o que havia acontecido, e ele começa a explicar quem ele é, o que ele veio fazer, para quem ele veio, aonde ele está. E ele inicia dizendo no capítulo 10: eu sou a porta, eu estou conduzindo as ovelhas, eu vou cuidar. Mas existe um versículo no meio, do início do capítulo 10 até a passagem que nós lemos, que diz o seguinte: aqueles homens e aquelas mulheres não entenderam e não compreenderam o que Jesus lhes falava. Eles não entenderam e não compreenderam o que Jesus estava querendo dizer, quem Jesus era, qual era a sua... Eles não conseguiram entender, eles não conseguiram acompanhar o que Jesus estava dizendo. Mas eram homens e mulheres que andavam com Jesus, que estavam ao lado dele, que passavam pelos lugares com ele, que entravam nas casas com ele, homens e mulheres que sabiam, tocaram, viram, entenderam que ele estava ali em carne e osso, mas eles não entenderam as suas palavras e não entenderam o que ele estava querendo propor. Isso é muito interessante, porque muitas vezes nós somos aqueles homens e aquelas mulheres, porque nós estamos com Jesus, nós passamos pelos lugares com Jesus, nós estamos nas casas com Jesus, nós sabemos, nós ouvimos, mas nós não entendemos e não compreendemos muitas vezes o que ele é, para quem ele veio, com quem ele está, aonde ele está. Porque nós acreditamos que ao encontrar uma casa, nós não precisaremos mais nos importar em tentar entender quem é o dono dessa casa. Nós acreditamos que ao encontrar uma casa, nós não precisamos mais nos preocupar quais são as características e a proposta dessa casa. Nós acreditamos que ao encontrar uma casa, nós não precisaremos mais fazer mais nada, a não ser ficar dentro dessa casa. E nos nossos dias, parece que nós não apenas buscamos essa casa, não apenas procuramos e queremos entrar nessa casa, parece que nós criamos uma capacidade de criar novas casas, de construir novas casas, novos espaços, novos grupos, novos lugares aonde nós podemos chegar e chamar de casa. Nós não apenas buscamos e procuramos, mas queremos criar, queremos inventar. E ao entrar, seja em uma casa que já está feita, ou seja em uma casa construída, cada vez mais a nossa tendência tem sido ficar dentro dessa casa. Porque nós temos medo de sair e não entender o que essa casa está nos dizendo, para onde essa casa está nos levando, com quem essa casa está nos oferecendo vivenciar. Nós entramos nessas casas e tentamos encontrar maneiras de, inclusive, proibir outros que nós julgamos não ser iguais, outros que nós acreditamos que são diferentes, para que eles não possam entrar, chegar e pertencer a essa casa. Nós criamos mecanismos de defesa, nós criamos guerras, nós criamos armas, nós incentivamos a compra, o uso, porque nós não queremos que os diferentes se aproximem do que nós julgamos ser a nossa casa. Nós não queremos que os que não são tão iguais cheguem perto e tenham a possibilidade de pisar e entrar no que nós julgamos ser a nossa casa. Mas nesse texto que nós escutamos de Jesus, nós vemos Jesus conversando com homens e mulheres que não entenderam e não compreenderam o que ele dizia. E então o texto diz que Jesus insiste, Jesus reforça, Jesus fala de uma outra forma, até que no versículo 14 a 16 ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu pai me conhece e eu conheço, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. É Jesus dizendo para eles: prestem atenção, eu sou aquele que vai resolver o problema da busca por uma casa para vocês. Eu sou aquele que vai guiar vocês. Eu sou aquele que, assim como o pastor fazia com as suas ovelhas no deserto, eu vou à frente de vocês. Eu vou oferecer alimento a vocês. Eu vou oferecer segurança a vocês. Eu vou oferecer companhia a vocês. Eu sou o bom pastor. Eu conheço vocês. E eu, se necessário, dou a minha vida por vocês. Eu sou o bom pastor. Entendam. Mas ele não para aí. E é extraordinário, porque o texto diz que ele continua. Porque ele diz: existem ovelhas em outros apriscos. Existem ovelhas que não fazem parte do grupo de vocês. Existem ovelhas que não fazem parte da casa de vocês. Existem ovelhas que são minhas, Jesus dizendo, que são minhas, mas que elas não estão com vocês. Elas não fazem parte desse aprisco de vocês. Elas não fazem parte desse lugar fechado que vocês construíram. Existem ovelhas que estão em outros lugares, que estão em outras casas, que pertencem a outros grupos. É como se Jesus estivesse nos dizendo: não é necessário estar em um só grupo para ser minha ovelha. Não é necessário estar em uma única casa para ser meu filho e minha filha. Não é necessário estar fechado em uma única ideia para ser reconhecido como minha ovelha. Ele diz: existem ovelhas que não fazem parte deste lugar, desta casa, deste grupo, deste aprisco. Mas ele continua ainda mais, porque ele diz: elas, é necessário que eu as conduza também. Então ele diz: elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, e um só pastor. Existem ovelhas que não estão com vocês, E é necessário que eu as conduza, porque elas são minhas, porque elas me pertencem, porque eu as conheço, porque elas me conhecem, porque se necessário eu também dou a minha vida por elas. Eu tenho ovelhas de outros lugares, mas elas ouvirão a minha voz. O que nos faz entender e perceber que o que Jesus está nos dizendo, o que Jesus está nos ensinando, é quase que eu também não estarei em um único aprisco. Eu também não estarei em uma única casa. Eu também não pertencerei a um único grupo. Porque para uma ovelha ouvir a voz do pastor, o pastor não pode estar longe. O pastor não pode estar distante. O pastor tem que estar perto para a ovelha sentir segurança, para a ovelha descansar, para a ovelha ouvir ele chamá-la pelo nome. Quando Jesus diz, elas ouvirão a minha voz, é como se ele estivesse dizendo, eu estarei em vários outros grupos, em várias outras casas, em vários outros lugares. Vocês é que querem me fechar em um único grupo. Vocês é que querem me enjaular em uma única casa. Vocês é que querem me prender a um único lugar. Mas eu tenho ovelhas em outros grupos, e é necessário que eu as conduza, e para conduzi-las, eu não estarei em um só lugar, eu não estarei em uma única casa. Não existe uma casa fechada de parede, não existe. O grupo de Jesus está espalhado em várias casas, em vários grupos, em vários apriscos, mas ele conclui dizendo, e haverá um só rebanho e um só pastor. Nós acreditamos que para existir um único rebanho e um único pastor, é necessário esse rebanho estar em um único lugar. Mas Jesus vem desconstruir e nos mostrar que é possível, e é o que acontece, ter rebanho único espalhado em vários lugares, em várias casas e em vários apriscos. E a minha oração, o meu convite, o meu desejo para todos nós que estamos aqui essa noite, todos nós que passamos por esse projeto Casa de Vidro, é que nós possamos entender que não é necessário estar aqui, que não é necessário estar com esse grupo, que não é necessário estar em um único grupo para ser ovelha do bom pastor. Porque o bom pastor nos ensina que é possível estar espalhado em vários apriscos e mesmo assim ser a sua ovelha, pertencendo ao seu rebanho. Isso me faz lembrar de uma história que eu vivi há poucas semanas com um dos meus filhos. Eu tenho um filho chamado Davi, que tem 3 anos de idade. E há poucas semanas eu levei, assim, junto com a minha esposa, o Davi, a Isabela, que é o casal de gêmeos, e a Luísa, de 8 anos, no cinema, para ver Avengers. E a gente assistiu aquele filme. Mas depois de alguns poucos dias, nós estávamos aqui, na Ibabe, em um domingo, e o Davi estava no departamento infantil, com as crianças, e um dos professores que estava lá com essas crianças, me contou, que antes da conversa começar, antes da aula começar, as crianças começaram a conversar, entre elas, meninas e meninos, de 3 a 5 anos, e surgiu o grande dilema, que é, o que é melhor, Marvel ou DC? Com crianças de 3 a 5 anos, esse dilema surgiu. E o professor disse que uma das crianças falou, qual a casa é melhor, a do Marvel ou a de DC? E assim que ela lançou a pergunta, as crianças começaram a responder e algumas se colocavam de pé. E uma delas disse: a minha casa é melhor, do Marvel. E aí ele abriu o agasalho dele e ele estava com uma camiseta de um super-herói do Marvel. E ele começou a fazer força e não sei o quê. Aí uma menina levantou do outro lado e falou: não, a minha é melhor porque eu sou a Mulher Maravilha. Aí um menino levantou e ele estava com a meia do Hulk e falou: eu sou o Hulk. E aí eles começaram a discutir para ver qual era melhor, qual era a casa melhor. E o professor disse que o Davi, meu filho, ficou olhando aquilo, sem entender quase nada, mas ele tinha visto o filme. Até que um amiguinho dele virou para ele e disse: e você, Davi? Qual é a casa que você acha melhor? Quem que você é? Fala aí. E o professor disse que o Davi ouviu aquele convite, aquela pergunta, e ele abaixou a cabeça de vergonha, com muita vergonha. Mas depois de alguns instantes, com a cabeça baixa, o professor disse que ele levantou a cabeça e ele olhou para aquele grupinho e ele se colocou de pé e ele disse: eu não sei qual a casa que eu sou, mas eu sou o meu papai, porque ele estava com uma camisa xadrez. E quem me conhece sabe o quanto eu uso e sou viciado em camisa xadrez. E ele não só falou, como ele começou a fazer assim: eu sou o meu papai, eu... E aquelas crianças, algumas rolaram de dar risada dele, outras acharam incrível, e os professores não sabiam se abraçavam, se incentivavam. Mas eu acho que o Davi entendeu algo incrível. Algo que deve nos ensinar de um jeito incrível. Porque o Davi entendeu que tanto faz a casa, que pouco importa o grupo, que tanto faz o lugar, o que importa é se o pastor falou conosco e nós escutamos a sua voz, e ele nos chamou de filho e de filha. Não importa se é uma casa que se chama igreja, se é uma casa que se chama rua, não importa se é uma casa colorida, se é uma casa de uma cor única, não importa se é uma casa, não importa, o que importa, é com quem nós nos parecemos, a que voz nós estamos escutando, quem nos chama como filho e como filha. E o meu convite para iniciar mais esse ano de Casa de Vidro é que nós possamos mais uma vez nos lembrar que o nosso bom pastor não é só nosso. Que o nosso bom pastor sempre deseja nos lembrar que ele possui ovelhas em vários outros lugares. Ovelhas que às vezes entram por aqui, ovelhas que às vezes nos recebem por lá, ovelhas que não estão em um lugar. E que nós possamos então acolher, aprender, desfrutar da relação, desconstruir as paredes que nós criamos entre as casas, os muros que nós levantamos, para perceber que o nosso pastor nos convida a viver um único rebanho, mas um rebanho que está espalhado por várias casas. Que isso seja uma verdade, que você que está aqui nos visitando possa ter total liberdade de voltar quando quiser, mas de também não voltar, mas viver essa experiência com o pastor em qualquer outro lugar. Você que é daqui, que você possa viver cada vez mais essa verdade, mas não guardar para cá, mas espalhar por todos os lugares que nós passarmos, para que juntos possamos viver com esse pastor uma verdadeira casa de vidro, que não possui paredes e que está aberta para todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, de todos os grupos e em todos os lugares. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu grupo, a sua casa, e que Deus nos abençoe ainda mais.